Médicos da Escola de Medicina da Johns Hopkins University em Baltimore realizaram o primeiro transplante total de pênis nos Estados Unidos. Uma cirurgia que durou mais de 14 horas, né? Por diversos profissionais envolvidos, 9 cirurgiões plásticos, 2 cirurgiões urológicos. É um avanço, né? Sem dúvida, para pacientes. Nesse caso, foi um jovem que sofreu, um soldado que sofreu ferimentos graves, né? Mas pode ser utilizado no caso de pacientes com câncer de pênis. A gente vai discutir esse assunto com o doutor Daher Shad, que é médico da clínica urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico assistente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Doutor Daher, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP, como vai?
Obrigado, bom dia a todos.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Doutor, nós partimos então dessa notícia que foi amplamente divulgada. Se não me engano, já cerca de 2 meses esta cirurgia. Este homem está se recuperando, que passou por essa cirurgia. Não foi a primeira cirurgia, né, de transplante de pênis, mas foi o primeiro, assim foi divulgado, a realização do primeiro transplante total. Feito nos Estados Unidos e, portanto, no mundo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse essa técnica.
Isso. No ano passado, nós já tivemos a divulgação de um transplante que foi realizado do órgão todo, do pênis. Uhum. Esse teve a novidade de ter sido realizado em conjunto com a região escrotal, que é o conjunto completo da genitália masculina. E é uma técnica ainda bastante experimental, mas tem grande importância na nossa área, até por questão de conhecimento das possibilidades que nós podemos desenvolver as cirurgias de reconstrução e do próprio tratamento, tanto do câncer de pênis, que é mutilante. Basicamente, hoje, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que tratamos esse tipo de câncer, a reconstrução ainda não é oferecida aos pacientes. Então, dependendo do volume tumoral, é uma cirurgia mutilante. E agora nós temos uma esperança de ter o transplante e tem outras técnicas também que podem permitir uma reconstrução parcial ou total, que estão sendo desenvolvidas. Nós não sabemos ainda o que se tornará padrão no futuro para esses pacientes, porque nos Estados Unidos é muito divulgado por questão dos militares, né, que têm as lesões graves, mas nós aqui temos a nossa guerra civil, digamos, né? Uhum. E então existem muitas lesões também dessa forma, por trauma, por ferimento por arma de fogo, por ferimento de arma branca e também o câncer de pênis, que infelizmente no Brasil ainda é bastante frequente. Agora, a técnica em si é muito complexa, porque tem que haver a reconstrução completa, e é uma técnica chamada microcirúrgica, porque todos os vasos sanguíneos, a inervação e todas as estruturas do pênis precisam ser reconectadas ou conectadas ao paciente, ao receptor desse transplante. Uhum. A grande discussão, além da questão emocional, claro que para o homem nem sempre vai ser fácil ter um órgão transplantado, diferente de um transplante de coração, transplante de rim, que ele não vê o órgão que é interno. Nessa questão, também tem a questão funcional, o quanto que esses órgãos vão ser funcionalmente ativos, e é esse que é o grande objetivo. Agora, a gente vai ter a divulgação de resultados funcionais, porque o importante do órgão é ele ser funcionalmente útil para o homem, não só uma questão estética.
Uhum, sem dúvida, quer dizer, para a sua atividade sexual, para o desejo, por exemplo, né, de reprodução. Agora, e tem um fator psicológico, a gente vai chegar nesse fator psicológico também, porque lendo a respeito do assunto, Me corrija se eu não estiver certo, pelo menos eu estou me baseando, doutor Daher, nas notícias publicadas sobre o tema, que a primeira foi realizada na China, mas depois o órgão foi retirado justamente porque houve rejeição, tanto por parte, uma rejeição psicológica, né, por parte do transplantado e de sua esposa. Então há vários aspectos envolvidos, né, nessa que já é uma operação que exige uma técnica muito, muito, muito delicada, né?
Exato. E tem a questão também ainda ética a ser definida, que é a questão de reprodução, principalmente dos testículos que armazenam o espermatozoide. E ali é claro que não é um espermatozoide produzido pelo próprio indivíduo. Uhum. Então, esse quesito do transplante, incluindo os testículos, foi retirado desses últimos transplantes para não haver essa questão ética envolvida. Então, a questão é funcional da parte urinária e funcional da parte de potência sexual. E esse é o objetivo do transplante, que, apesar de parecer uma cirurgia muito complexa e um caminho muito longo ainda a ser percorrido, nós lidamos com os pacientes que passam por essas lesões e perda do funcionamento do pênis, perda do pênis. Então a própria presença do pênis é importante para o homem, muitas vezes, mesmo que ele não esteja com a questão funcional de potência ainda adequada. Então nós sabemos que pode trazer um benefício, mesmo que não seja por transplante, por outras formas de reconstrução. Hoje em dia existe reconstrução parcial do pênis com técnicas microcirúrgicas, mas a questão estética é muito inferior a um transplante.
Eu compreendo. Tratei desse assunto aqui no ano passado com o Dr. José Cury, falando justamente sobre estas amputações, mais de 1000 amputações anuais no país, em função do câncer de pênis agravado por uma infecção, falta de higiene, fatores socioeconômicos, falta de informação, muita falta de informação sobre isso, acredito, e também algo ligado à cultura, doutor Daher. Por que a gente, né, um câncer que pode ser evitável, tem uma incidência tão importante aqui no Brasil?
Infelizmente é um reflexo da nossa sociedade, porque talvez 80% dos casos de amputação total do pênis poderia ter sido evitado se a gente tivesse um acesso à saúde de forma mais facilitada e uma questão cultural e educacional dos homens. Então, por exemplo, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que atende pessoas do Brasil todo e até de fora, por encaminhamentos à rede, então é um serviço muito amplo e não posso dizer de fácil acesso, mas de acesso possível a pacientes com diagnóstico de câncer. E muitas vezes a gente vê um paciente com sintomas ou que já havia percebido alguma lesão há mais de 6 meses, 1 ano, que resolveu procurar o serviço 1, 2 meses antes de conseguir a consulta. Então a gente não pode dizer que é só a dificuldade de acesso, porque a gente percebe que na maioria das vezes houve demora na vontade, na procura do paciente em procurar uma solução, entender que aquilo pode ser alguma coisa grave. Muitas vezes se imagina que é uma infecção ou uma questão, se confunde muito de lesões infecciosas com câncer de pênis, e essa é uma grande dificuldade. Aliás, existe uma correlação muito importante do HPV com o câncer de pênis. Então, muitas vezes o câncer de pênis se inicia através de uma lesão infecciosa do HPV. E o próprio HPV, que é um vírus muito contagioso, pode ser evitado através, ou parcialmente evitado através das vacinas e também do uso adequado de preservativo e do tratamento do HPV quando é detectado clinicamente. Então, o paciente não precisa esperar aquela lesão se tornar um câncer. Ele pode já procurar o serviço de atendimento, que aí não vai ser num serviço oncológico como o Instituto do Câncer, mas vai ser uma rede ampla de tratamento urológico que existe no país, muitos urologistas no país bem preparados para tratamento de lesões chamadas condilomatosas, uhum. E isso vai evitar que essa lesão se torne um câncer. E vai, então, eu tô chegando a essa, fazendo essa correlação, porque esse paciente vai evitar uma amputação.
Tem dúvida, portanto é isso, conscientização, prevenção, porque você tem vacina para prevenir, né, e essas infecções virais e outras lesões que podem levar ao câncer. Voltando, doutor Daher, a este caso citado, né, nos Estados Unidos, bom, não estava relacionado ao câncer, foi uma explosão que atingiu a região, ele está num processo de recuperação, isso tudo... Para a gente resumir isso tudo, essa técnica é razoavelmente recente, portanto, e ainda se está aprendendo a melhor maneira e todas essas implicações que o senhor já colocou aqui, a questão estética, psicológica, a questão ética, não é? De reprodução, de material genético. Quer dizer, tudo isso ainda estamos num momento ainda de discussão e aperfeiçoamento de uma técnica, saber o alcance dessa técnica, é isso.
Exato. No ano passado, para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Urologia trouxe um dos principais cirurgiões que estudam essa técnica para o Brasil, para o maior congresso de urologia aqui de São Paulo, justamente com o objetivo de divulgar a técnica e mostrar em que momento da evolução da técnica que nós estamos, até para... podemos eventualmente aplicá-la aqui no país. E nós vemos que é uma técnica ainda bastante embrionária, mas que exige de todos os envolvidos uma dedicação bastante grande, porque até há pouco tempo não havia grande interesse nesse assunto pela dificuldade técnica e talvez um pouco de menosprezo em relação a esse grupo de pacientes que são pacientes ou relacionados a traumas locais, a violência local ou em relação a câncer. Então, existe uma certa prioridade em relação, vamos salvar o paciente, então vamos fazer um tratamento mutilador e a estética e a parte funcional fica... em segundo plano. E agora a gente sabe que as pessoas estão valorizando mais a qualidade de vida, então existe uma preocupação com o todo, saber que os pacientes podem ter uma vida muito sofrida por uma questão emocional que poderia ser evitada, né?
Muito bem. Portanto, aqui no Brasil, só para que eu deixar claro, não foi tentado ainda nenhuma vez essa técnica, esse transplante. Aqui não, no Brasil ainda não foi feito.
Não, o dia a dia do tratamento do câncer de pênis, das lesões penianas, é muito frequente para o urologista. Então, existem diversas formas de reconstrução parcial do órgão. Então, não posso deixar... aqui a mensagem que qualquer câncer de pênis é realizada uma amputação total do pênis. Pelo contrário, hoje em dia se tenta minimizar a cirurgia, então é retirado só o tumor com uma mínima margem de segurança quando os tumores são iniciais, justamente para ver uma menor mutilação dos pacientes. Então, por isso que a gente deve reforçar a questão de procurar quanto antes fazer o diagnóstico precoce para evitar uma cirurgia tão complexa como a amputação e a gente ter que, eventualmente, no futuro, fazer um transplante de pênis, que é uma cirurgia muito mais complexa do que a prevenção das doenças que causam isso. Nós sempre, claro, teremos as lesões traumáticas, então essas lesões por acidente de trânsito e tudo mais, que isso sempre haverá. Então, por isso, a importância de crescer nessa área em relação à técnica, mas nós não temos ainda disponível no país.
Eu agradeço os esclarecimentos sobre o tema prestados aqui pelo Dr. Daher Shad, que é médico da Clínica Urológica do Hospital das Clínicas, o HC da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.